gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou a Rosana Chow. No programa de hoje, ouvimos a última parte da entrevista com Fernando Chagas, chefe do restaurante Casa Brasil em Beijing, capital da China. Além de divulgar a cultura gastronômica brasileira para os chineses, a Casa Brasil também participou de muitas atividades de caridade. O restaurante doa todo o lucro de um dos dias de cada mês às pessoas que tenham necessidades especiais. Além disso, a Casa Brasil também realiza várias exposições de arte e atividades de bazar. Fernando vai contar mais informações sobre isso. Vamos ouvi-lo.
Caro Fernando, eu vou passar agora a palavra para minha colega de trabalho, que é a responsável pelo programa Gastronomia, Rosana Chow, quer fazer uma pergunta para você, ou algumas perguntas.
Claro, com certeza.
Eu sei que além de fornecer a comida saborosa, o restaurante também participa de muitas atividades de caridade na China.
Sim, nós todos os meses fazemos no último sábado do mês o Dia da Caridade Casa Brasil. Chamamos de Dia Solidariedade Casa Brasil. Toda a receita desse dia nós doamos para crianças com câncer em um mês, ou no próximo mês, crianças que estão numa escola mais simples, que não tem suficiente material para estudar, a gente doa o material. Então estamos sempre trabalhando com solidariedade e ajudando quem a gente pode. Anteriormente nós tínhamos na Casa Brasil o Centro Cultural Casa Brasil, onde ensinávamos samba, ensinávamos a língua portuguesa, tínhamos professores brasileiros ensinando a língua portuguesa para chineses, que tem muitos chineses interessados na nossa língua. Então a gente está sempre tentando divulgar a nossa cultura. Já tivemos também cinema aqui no restaurante brasileiro. Todo domingo a gente divulgava um filme brasileiro.
É de grátis?
Era de grátis. Que isso foi no ano passado. Agora a parte do centro cultural está um pouco parada, mas a gente pretende voltar em breve.
E de igual maneira surgiu essa iniciativa de realizar esse tipo de atividade social?
A gente sempre quer divulgar a nossa cultura. Então partiu do coração em divulgar a nossa cultura, partiu também para ajudar quem precisa, que é sempre bom. Então é mais para esse lado, partiu do coração em ajudar quem sempre precisa. Aqui no Brasil a gente também tem bastante solidariedade, então estamos trazendo isso para a Casa Brasil.
A gente sabe que hoje em dia o Brasil e a China têm cada vez mais frequente cooperação em diversas áreas. E este ano o Brasil também sediara a Copa. Então eu sei que os brasileiros, quando assistem os jogos da Copa, sempre em bar, em restaurantes, é assim. Então acho que este ano é uma boa oportunidade para os chineses conhecerem melhor sobre o Brasil. Eu quero saber se durante a Copa o restaurante tem algumas atividades de promoção para os chineses.
Sim, nós estamos estudando
uma programação especial,
a programação, Fernando, especial para a Copa aqui na Casa Brasil. Com certeza, assim que a gente tiver toda a programação pronta, com certeza vou te passar e podemos divulgar para todos os chineses, estrangeiros, brasileiros, que gostariam de assistir os jogos.
Com a animação típica do brasileiro.
Com a animação típica do Brasil, porque como você
vem preparado,
gosta de ir para bares e restaurantes. Mas por quê? Porque o brasileiro gosta de festa, de festejar com pessoas queridas por perto. Então nós vamos para o bar para poder ficar com um monte de amigo e poder torcer. E quanto mais força da torcida, a gente imagina que os jogadores e tudo mais vão jogar melhor. Mas na verdade a união faz a força. E também tem a parte de festejar, que o brasileiro sempre gosta.
É verdade.
Além de churrasco, os clientes chineses, quando eles tomam refeição aqui, quais são os pratos favoritos deles, normalmente?
Tirando o churrasco?
Porque para os chineses, quando falam do Brasil, sempre é samba, o churrasco.
Não, mas feijoada a gente sabe que eles gostam muito.
Feijoada, né? Eles gostam muito, é. Uhum. Eles estão aprendendo a gostar da nossa cultura e da nossa culinária, porque é uma culinária bem diferente para eles, que é uma culinária mais pesada.
Então, mas nós temos muitas saladas, não é, Fernando? Salada não é, não é tão pesado. Aliás, não é nada pesado.
Então, o chinês não gosta de muito salada.
É mesmo?
É.
Eles comem vegetais,
eles comem vegetais.
Uma coisa que eu vi aqui, uma coisa que eu vi aqui, achei estranho, é o alface cozido.
Eles não comem nada cru. Então, qualquer salada para eles é um prato cozido e resfriado.
Pois é, é exatamente isso.
Então, por exemplo, uma salada de batata, eles vão cozinhar a batata, vai resfriar a batata e comer uma salada de batata. Uma salada de carne, eles vão resfriar e comer. Tudo para eles tem que estar cozido.
Sim.
Sempre, porque para poder, porque eles entendem, claro, estão certos. Você parar para pensar, eles estão certos. Porque com o calor do... Porque com o calor acima de 70 graus, 65, 70 graus, a maioria das bactérias, micróbios, são eliminadas com calor. E o chinês entende que todo alimento tem bactéria e micróbio, mesmo lavado.
Mesmo imerso em água com vinagre ou com água sanitária.
Qualquer coisa.
Com qualquer outro método, né?
Que ainda tem alguma coisa, então precisa lavar, precisa ferver. Para eles, o agente eliminatório das bactérias é a fervura do alimento. Então, por isso que eles fervem, esfriam. Então, eles não comem salada. Eles não são muito apreciadores da salada como a gente, da cenoura crua, da alface crua, do tomate crua.
Mas a moqueca, Rosana, tanto o Fernando, muitas vezes, e eu acho que umas duas vezes ou três, tivemos a oportunidade de constatar que os chineses gostam muito. Porque a moqueca é um peixe ao molho que, sabe, agrada gregos e goianos. Como eu sou goiano, eu troquei o troiano por goiano.
Última pergunta. É um fenômeno cultural, porque os chineses não comem tanto doces como os brasileiros. Porque para os brasileiros, depois dos pratos principais,
isso é verdade,
sempre
você
é
pegou...
doce.
Pegou um ponto legal. Eles ficam impressionados com o doce das nossas sobremesas. Assim, com a quantidade de doce que é. Eles não comem nada doce. Todas as sobremesas deles são sempre mais suave, mais leve, levemente adocicada. Então, por exemplo, se eu forneço um doce de leite para o chinês, ele vai ficar assim, horrorizado, porque é muito doce. E eles ficam perguntando como a gente consegue comer isso, como isso. E isso vem da nossa cultura ser adocicado. Então a gente come muito doce no Brasil.
O Ministério da Cultura, Fernando, forneceu para nós uma lista de receitas do século XV, que é portuguesa. E nessa lista de receitas você percebe que a culinária brasileira, ela é nitidamente portuguesa no que se refere à fabricação de doces. Ela é uma comida extremamente calórica e as sobremesas brasileiras, elas ainda têm uma raiz profundamente portuguesa, e doces feitos com ovos, doces feitos com muito açúcar, uma quantidade enorme, as compotas, geleias.
Mas de qualquer... Eles podem usar muito açúcar, mas se for ver mesmo, a sobremesa não é muito doce. Ela é mais suave. Por exemplo, o pastel de Belém, ou o pastel de nata.
Isso como, hoje em dia.
Como chamamos no Brasil.
Né? É isso hoje em dia, né?
Hoje em dia.
Não, eu estou dizendo que as receitas de doce que nós usamos hoje, por exemplo, no interior de Goiás, elas são receitas de 300 anos atrás. Então, elas são receitas dos portugueses do século XVI, do século XV. Portugal hoje eu não sei como é, você com certeza sabe se são muito adocicadas ou não. Mas as nossas receitas são muito antigas, na época que não existia essa preocupação nem com engordar, nem com cuidado de diabetes, nem nada. Então elas são receitas antiquíssimas. A cozinha, por exemplo, goiana, tradicional, ela tem uma história de pelo menos 250 anos. E ela guarda essas tradições da época que os bandeirantes saíram de São Paulo e foram conquistar a região oeste do Brasil e levaram com os tropeiros, né? Por isso existe o nome feijão tropeiro, porque ele era feito pelos tropeiros que viajavam e levavam feijão nas guaiacas, nas sacolinhas de couro. Então essa cozinha é uma cozinha antiga e por isso ela não se preocupa com esses detalhes que a gente se preocupa hoje, de ganhar peso, de ficar com diabetes.
Uma coisa que eu achei muito interessante aqui no restaurante, tinha acabado de chegar na China, foi um dia que um chinês comeu doce de leite com feijoada junto. Ele misturou os dois e comeu o doce de leite com a feijoada. Eu fiquei horrorizado ao primeiro momento, claro. Mas ao passar eu fui procurar o porquê disso. Aí eu descobri que aqui na China eles usam o feijão para a sobremesa.
É. O doce de feijão é uma coisa que parece que é comum na Ásia.
O doce de feijão é um doce comum na Ásia, muito comum na China. Tem diferentes tipos de doce com diferentes tipos de feijão.
Sim.
Então foi por isso que eu fiquei horrorizado no primeiro momento, mas depois eu entendi. Por que ele estava misturando doce de leite, que tinha era muito doce, com feijão que não estava doce? Aí ele fazendo essa mistura, ficou exatamente para o paladar dele, que é como se fosse a sobremesa deles. Mas eu achei bastante interessante isso, quando eu vi pela primeira vez.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Fernando, os microfones da nossa rádio estão à sua disposição para suas considerações finais. Mande o seu recado e oriente os nossos ouvintes sobre como aproveitar a comida brasileira no restaurante brasileiro em que você trabalha, citando o endereço e, quiçá, a linha de metrô para que cheguem aqui e que para aqueles que queiram conhecer o seu trabalho e os sabores do país da Copa do Mundo de 2014.
Tá, obrigado. Gostaria de agradecer pelo convite do Braulio Calvoso, Rosana Jiao, para fazer essa entrevista hoje aqui na rádio. Gostaria de agradecer a oportunidade também para falar pelo mundo inteiro, para todos ouvirem sobre a minha história na China, sobre a minha inserção na gastronomia e sobre o restaurante que eu trabalho. Nós trabalhamos com um churrasco brasileiro no andar de cima.
Sim.
Onde divulgamos comidas brasileiras no buffet e nas saladas. Nas carnes temos a famosa picanha. Também temos no andar de baixo a cafeteria com à la carte, onde são pratos brasileiros, salgados brasileiros, café brasileiro.
Congelado, você pode levar para casa.
Congelados.
Né?
Temos também vinho brasileiros, cachaças. Então aqui na Casa Brasil temos assim, uma grande divulgação da cultura brasileira. Então, para todos os interessados, eu convido-os para Casa Brasil, que estamos localizados no bairro Chaoyan.
Chaoyan. Esse bairro aqui, Fernando, é um bairro cheio de embaixadas ou não? Só tem a do Brasil aqui na frente, as outras estão em outros lugares?
Não, esse bairro tem algumas embaixadas
estão
aqui.
Algumas embaixadas.
E a outra parte está em outro bairro de Pequim.
Tá, então só repetindo, o nome do bairro é...
O nome do bairro é Chaoyan.
Servido pela linha de metrô número 1.
Você pode vir pela linha de metrô número 1,
estação Jianguomen.
Jianguomen, saída B.
B de Brasil.
B de Brasil. Podemos também vir pela linha 2.
Linha 2,
que também metrô. Sai na Jianguomen.
Também Jianguomen.
Também B.
Também saída B. B. Isso. Então você tem opções
caso
variadas.
Caso nossos ouvintes venham de carro ou táxi, sim, nós estamos localizados na Guanhualu.
Guanhua Road,
Rua Guanhua,
sim,
número 44, exatamente em frente à Embaixada do Brasil em Pequim.
Ótimo. Eu e Rosana Jiao agradecemos a sua gentil disposição em nos atender prontamente. Conte conosco para divulgar o seu precioso trabalho de integração cultural através do nosso patrimônio imaterial gastronômico. Muito obrigado, Fê.
Muito obrigado, Braulio. Muito obrigado, Rosana.
Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou a Rosana Zhao e muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa, também as receitas deliciosas. Não perca! Abraços, tchau, tchau!